Podcast Neo Energia.
Olá, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente agora nesse podcast especialíssimo com a nossa convidada Sônia Consiglio Favarito. A Sônia é radialista, ela é especialista em sustentabilidade, colunista do Valor Invest, conselheira de administração de várias organizações, ela é SDG Pioneer da ONU, acabou de lançar um livro que eu adorei o nome, que chama Vivi para Ver. A gente está fazendo essa série de podcasts aqui com mulheres, né? Ainda um reflexo da Semana do Empreendedorismo Feminino que a gente desenvolveu aqui no Neo Energia. E hoje a gente está aqui com a Sônia numa edição especial do podcast. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Bom dia, Sônia.
Oi, Renata, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, pelo carinho do convite, né? Parabéns aí pelas iniciativas, Instituto Neo Energia, estou sempre acompanhando e é um prazer estar aqui conversando contigo e com todos os ouvintes.
Que bom, Sônia. A gente está encerrando um ano, né, que foi desafiador, eu acho, que para o mundo inteiro. Em paralelo, né, em todo o cenário da pandemia, a gente tem falado cada vez mais de ESG. E aí, ontem estava lendo um pouquinho mais sobre você, eu já tinha visto o lançamento do seu livro, mas me chama muito a atenção o nome, Vivi para Ver, né? E eu imagino que ao longo da sua trajetória em sustentabilidade, você tenha visto muitas mudanças e muitas transições que talvez tenham se acentuado esse ano. Queria que você contasse um pouco para a gente o que, que você viu ao longo de tanto tempo, assim, quais são as principais mudanças que você enxergou na sustentabilidade no ESG.
É, Renata, é uma longa jornada, né? São quase 20 anos aí atuando nessa área e por isso o livro chama Vivi para Ver, que na verdade já era a hashtag que eu usava em postagens nas redes sociais. Então, eu sempre, quando eu via alguma coisa assim, muito impactante, que, puxa, há 5, 10 anos a gente achava que seria impossível acontecer, títulos, matérias de jornais, eu sempre postava com Vivi para Ver, né? Vivi para Ver as mulheres chegando aos conselhos de administração, né? Vivi para Ver os investidores pressionando as empresas por essa agenda. Então, assim, tem toda uma lógica de resgatar, né, Renato, que eu acho importante, a jornada, né? Porque a gente não chegou hoje do dia para a noite. A gente não está hoje com essa agenda tão bem colocada, divulgada, debatida, estruturalmente entrando nas organizações, as lideranças envolvidas dos 2, 3, 4 últimos anos, né? É uma jornada que vem vindo. Então, o que eu trago no livro, na verdade, são 50 histórias de coisas que me marcaram ao longo do caminho. Então, assim, exemplos, né? Quer dizer, hoje é obrigatório, é óbvio, a coleta seletiva de materiais, mas isso não foi em algum momento. Em algum momento a gente não pensava em separar lixo, né? E aí eu, por exemplo, conto como foi a implementação de uma coleta seletiva, porque ali você tinha que vencer comportamentos, né, arraigados. Então, e sustentabilidade, a gente fala disso, né, de mudança de comportamento, de pensar diferente. É muita mudança que a gente viu nesses anos todos. E talvez, tentando sumarizar, eu acho que a chegada das lideranças, ela é um marco, né? Quando você fala de presidentes, CEOs, presidentes de conselhos, todos os tomadores de decisão, de fato entendendo que a gente não está falando de uma agenda paralela, numa agenda nice to have. Ah, é bacana atuar pelo social, pelo ambiental. Não, eu tenho que atuar pelo social e ambiental porque é o meu econômico financeiro que está sendo impactado, né? Então, eu diria que a gente tem essas mudanças muito fortes aí de novos atores chegando e entendendo a importância estratégica dessa questão. E por trás disso, mudança de mindset, de comportamento, né? Eu tenho uma passagem que eu cito no livro, que eu acho que ela é muito emblemática disso tudo, que foi de uma entrevista de seleção que eu tive para uma posição de gerente de comunicação há muito tempo atrás, né? Eu tinha acabado de casar, isso há 30, 35 anos, a pessoa do RH me pergunta se eu pretendia ter filhos. Aí eu falei, ah, não sei, talvez sim, né? Eu acabei de casar. E aí a pessoa me responde com muita tranquilidade. Ah, porque se você tiver filhos, aqui a gente demite quando a mulher engravida. Porque no final ela vai ficar vários meses fora, a empresa tem que rodar e aqui a gente faz isso. Olha só, Renata, né?
Não, é incrível você estar contando isso, porque uma das minhas histórias principais, eu sempre conto isso, numa entrevista para gerente de comunicação e sustentabilidade também, que eu estava participando, e o vice-presidente Presidente, que foi a minha última entrevista, eu tinha passado todas as etapas, me fez uma pergunta muito parecida, só que no caso eu já tinha dois filhos, né? E aí ele me perguntou: olha, tudo bem, eu gostei muito de você, mas você tem dois filhos, né? Você tem um marido médico que está numa posição boa, como é que eu vou ter a garantia de que você não vai largar a empresa para cuidar dos seus filhos?
Nossa.
Então, assim, a partir daquele dia eu me coloquei assim, isso ia ser a minha meta pessoal, era trabalhar pela mudança dessa cultura nas empresas, né, de que as mulheres não podem ocupar os espaços, ou que a maternidade atrapalha, né, a nossa trajetória.
Pois é, e no final, assim, eu acabei não tendo filhos, não fui por esse caminho, mas quando eu ouvi isso, nem me passou pela cabeça que isso era um assédio moral, não existia isso lá atrás, eu aceitei trabalhar na empresa, né? Então eu acho que quando a gente fala dessa jornada da sustentabilidade, é essas mudanças de comportamento, de mindset, que mostra que o mundo evoluiu e essas questões se tornaram de fato cruciais, né?
Sim, eu sou jornalista de formação, né, e acabei migrando dentro das empresas para sustentabilidade, porque eu comecei a trabalhar com relatório, né, e aí compilar indicadores, entender o que estava acontecendo, e acho que também consegui ver, né, essa mudança acontecendo. Quando você falou de coleta seletiva, eu me lembrei também de quando eu entrei numa empresa e aí falaram: ah, tá entrando uma gerente de sustentabilidade. E aí todo mundo vinha falar comigo assim: ah, agora a gente vai trocar o papel pelo papel reciclável, agora finalmente vamos ter as lixeiras e tal. E eu achei aquilo muito curioso, porque para mim era um conceito que já estava assim ultrapassado. Eu falei: gente, isso daí aconteceu há 10 anos, essa mudança. Agora a gente já tinha que estar aqui pensando em outras coisas, né? Porque sustentabilidade é muito mais amplo. E é legal, porque você tem esse desafio de implementar a cultura da sustentabilidade a partir de uma visão mais ampla. E o mais curioso é que isso aconteceu aqui no Brasil, e quando eu fui conhecer a sede da empresa nos Estados Unidos, primeiro que eu cheguei lá na empresa e, assim, tinham várias mulheres executivas negras, assim, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei: nossa, elas estão, de fato, ocupando os espaços aqui. E aí eu tinha várias reuniões com departamentos, com áreas das empresas, e aí falar: ah, agora você vai ter com a sustentabilidade. Quando eu fui falar com as pessoas de sustentabilidade, eram duas. E aí a gente começou a conversar sobre como é que era. Eu falei: tá, e como é que é a equipe de vocês, né? Quem mais tem? Não, somos só nós duas. Aí eu: como assim somos só nós duas? Eu falei: não, porque a gente acredita que a sustentabilidade está em toda a empresa e não numa única área. Então, o que a gente faz é garantir que todas as áreas da empresa estejam cumprindo as promessas que nós fazemos para os nossos públicos, assim. E aquilo foi muito transformador para mim, ouvir aquela resposta, sabe? Porque eu, que já era de sustentabilidade, uma equipe enorme para trabalhar em sustentabilidade. E a resposta da pessoa foi perfeita, né?
A lógica transversal, né? Quer dizer, eu acho que é isso mesmo. Você tem que ter aquele núcleo que mobiliza, responde institucionalmente, corporativamente, mas é isso, genial, né? E eu acho também, né, Renata, quando você fala essa questão da coleta seletiva, está nas pequenas e nas grandes coisas, né? E as empresas estão em momentos diferentes também, então acho que isso é muito rico da gente sempre abordar quando fala em sustentabilidade. Uma coisa que é óbvia para uma empresa, não é óbvia para uma pequena, talvez, né? Enfim, eu acho que essa é a beleza do processo, que ele vai acontecendo de acordo com a realidade de cada empresa e com a essência de cada empresa, né? Eu acho que isso é o que diferencia, vamos dizer assim, umas das outras.
Sim, com certeza. Eu queria que você me falasse como é que você vê a questão da liderança das mulheres, dessa mudança que a gente está vendo nos boards das empresas, né? Não só nos boards, mas eu acho que nos quadros também de colaboradores. Aqui na Neoenergia a gente tem uma meta, né, de ter um percentual de homens e mulheres em cargos de liderança, mas também nas empresas a gente tem iniciativas que propiciam que a gente chegue nesse número lá na frente, porque isso é uma construção. Então, a escola de eletricistas para mulheres é um exemplo disso, né? A gente tem formado mulheres eletricistas numa profissão que era basicamente ocupada por homens, né, historicamente. E não só as eletricistas, como o próprio setor elétrico, né? Ele carrega essa fama, né, de ser um setor muito masculino, e de fato é, porque tem engenheiros e tal. Você acha que isso de fato é importante, né, a gente perseguir a igualdade de gênero nas empresas ou não?
Eu acho absolutamente importante. Na verdade, eu vejo alguns movimentos acontecendo, né? A gente vem de um ano que não precisa nem descrever, né? 2020, o que vivemos ali com pandemia, seguimos vivendo, mas 2020 tem a o marco da surpresa, né, do inesperado. E ali a gente teve eventos ligados à diversidade como um todo, né, étnico-racial, muito impactantes. A gente já vinha de uma discussão de igualdade de gênero um pouco antes, né, eu acho que essa é uma pauta que está sendo colocada há algum tempo, mas a pandemia, com essa discussão de diversidade mais ampla e puxando, né, todas as possibilidades, deu um impulso maior para a questão de igualdade de gênero, né? E ontem foi publicado um suplemento no Valor Econômico maravilhoso sobre mulheres na liderança. Eu fiquei esfoliando ali, vendo tantos exemplos assim colocados, né, que mostram que é uma pauta que, de fato, passou a ser valorizada e porque se percebe que é uma pauta de resultado, né? Eu acho que quando a gente fala das empresas, a gente tem que falar do fim das empresas. A empresa é segundo setor, ela não é terceiro nem primeiro, não é nem governo nem terceiro setor, ela está ali para dar resultado econômico financeiro, porém um novo resultado econômico financeiro. E a igualdade de gênero traz melhores resultados, isso tem todas as pesquisas aí colocando, né? Então, eu entendo que era um movimento que já vinha, ganhou mais impulso, é absolutamente decisivo para as empresas com visão já perceberam isso. E eu trago um dado que é estarrecedor, né, Renata, que mostra o quanto a gente tem que, de fato, investir nessa agenda, né? O Fórum Econômico Mundial, ele publicou um relatório chamado The Gender Gap Report, né? E ele mostrou que a pandemia, ela atrasou em uma geração, o tempo para a gente fechar o gap da igualdade de gênero. Antes da pandemia, era por volta de 99 anos, e após a pandemia foi para 135, né? Então, assim, o que era inaceitável, um século para você aproximar aí as condições de homem e mulher, se tornou muito mais desafiador. Então, assim, sim, é uma agenda prioritária, é uma agenda colocada, e eu vejo esses movimentos aí se acelerando, o que é muito importante.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente traz isso, de fato, para dentro da empresa, pelo menos a discussão do tema, né, e traz e bota isso na mesa, e é o que a gente tem visto aqui na Neo Energia, e é muito legal porque a gente não está vendo isso só com a questão das mulheres, mas eu acho que diversidade de uma forma mais ampla. E é muito curioso ver as pessoas se sentindo representadas, assim, é muito bonito. E eu lembro da gente tendo um grupo de trabalho, né, uma roda de conversa sobre diversidade e sobre a questão racial. E aí tinham duas pessoas negras participando. E a gente teve a oportunidade de, naquela situação, fazer perguntas que muitas vezes você fica elucubrando e achando o que será que a pessoa pensa. E eu lembro que eu perguntei para uma dessas pessoas: o que você acha do sistema de cotas nas universidades, né? Eu nunca tinha conseguido perguntar isso diretamente. Tem uma barreira ali que a gente encontra. E ele foi muito legal, porque no início eu fui super contra, eu achei que era uma coisa racista. E depois eu entendi que era absolutamente fundamental, e hoje eu sou completamente a favor das cotas. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é nem só da resposta dele, que eu achei muito bacana, mas de dar esses espaços dentro das empresas para esse tipo de discussão, sabe? Eu acho que a gente consegue, aos poucos, ir mudando a cabeça das pessoas que são mais resistentes à mudança, que estão achando que é mimimi, que a gente está falando de pautas que não são importantes e tal. Então, acho que essa mudança é fundamental.
Não, fundamental aí, parabéns a essas iniciativas que vocês estão fazendo. É esse tipo de liderança que precisa acontecer, e esses espaços para os funcionários debaterem, né, e poderem expressar suas dúvidas, né, expressar os seus dilemas. Ninguém tem a verdade absoluta sobre nada, ainda mais nesses temas, né, que são temas que a gente lida, inclusive, com vieses inconscientes, né. Quantas vezes nós nos pegamos aí tendo atitudes ou falando coisas que a gente fala: nossa, puxa, nunca tinha parado para pensar que preconceito, né, esse comportamento embute. Então, é muito bacana esses espaços, eles são necessários, né, junto aí com políticas, com práticas, enfim, é muito bonito, como você disse, Renata, ver tudo isso acontecer. Vivemos para ver.
Exatamente, estamos vivendo para ver. Espero que a gente viva muitos anos ainda para ver uma transformação assim radical, né? Eu quero muito que a gente chegue em 2030 e consiga respirar e dizer: gente, conseguimos cumprir a agenda da ONU, conseguimos atingir os objetivos, né, de uma forma que de fato seja relevante, que a gente consiga reverter o cenário, né, que a gente vislumbra lá para frente se a gente não fizer nada. Então, eu acho que a gente está fazendo, ainda precisa fazer muito mais. voltando até ao seu lema, né, do Viver para Ver, eu sentia muito também nas empresas uma coisa da área financeira, principalmente dos executivos, da parte de finanças, CFOs e tal, muito preocupados assim, mas o quanto isso dá de retorno financeiro, né? Então, acabavam que alguns projetos, por exemplo, de sustentabilidade, de RH mesmo, de recrutamento e seleção e tal, se isso não desse um retorno imediato financeiro, isso era descartado de cara. Então, assim, era muito aquela política mesmo para inglês ver, né? Você fazia um negócio aqui e aí, não é maquiava, mas assim, você fazia o mínimo básico e tal. Hoje eu sinto, né, que as empresas de fato estão mudando a sua visão e que o olhar para a sustentabilidade ele já foi entendido como essencial para a continuidade do negócio, né? E para os clientes, assim, quando você pensa em como é que a sociedade hoje vê as empresas, né? E escolhe o que ela vai consumir, como ela vai consumir e tal. Você vê isso também? Você acha que existe uma mudança cultural, principalmente da parte do financeiro das empresas, de entender a importância da sustentabilidade?
Eu vejo sim, Renata, e eu acho que assim, é um processo, né? Essas coisas não acontecem do dia para a noite e elas acontecem na linguagem de cada público, né? Então, quando você fala do CFOs, é isso mesmo. O CFO está ali para um resultado financeiro que ainda é predominantemente econômico, né? Então, que momento que ele muda essa chave e começa a ver as questões sociais e ambientais impactando no seu econômico? A hora que algum fato o faz despertar para isso, e por isso que é tão importante a gente, né, como formador de opinião e divulgando. Eu vou te contar um fato que também está no livro, de uma das empresas que eu trabalhei há um tempo atrás já, e que era aquela coisa, né, responsável por sustentabilidade está ali, né, água mole e pedra dura, isso é importante, mas o meu CFO não estava na mesma página que eu, e estava lá trabalhando, Sônia, tá bom, vai tocando aí, até que um dia ele recebe uma ligação de um investidor europeu questionando a nossa posição num ranking XYZ de sustentabilidade, querendo entender o que a gente estava fazendo. Na hora ele me ligou e falou, olha, que história é essa? O investidor quer uma call? Bom, resultado, ficamos quase 2 horas conversando com o investidor e a partir daí essa agenda entrou no radar do meu CFO. Então é isso, quer dizer, tem que ser um fato que dialoga com o mindset desse público, senão você continua sendo, vamos dizer assim, né, uma pessoa sonhadora e que quer salvar o mundo, aquela coisa toda, é o que também queremos, mas não é essa questão quando a gente fala do corporativo, né? Então eu vejo sim, eu acho que hoje a gente está em outro patamar de discussão, os CFOs chegaram, tem iniciativas de CFOs, né, para sustentabilidade, pacto global, tem formações específicas, e a gente também vê o mercado, quanto ele está comprador e também ofertando novos produtos baseados nisso, né? Sustainability Linked Bonds, Social Bonds, Green Bonds, ou seja, o mercado começa de fato a precificar, a valorizar essas opções e aí entra na agenda do financeiro. Acho que a gente está num momento bastante propício para caminhar para essa mudança de chave total que não acontece de novo em curto prazo, né?
Você acha que até 2030 a gente vai ter todas as empresas sustentáveis, assim?
Olha, eu acho que até 2030 não vai mais ter dúvida do porquê essa agenda tem que se colocar, né? E acho que isso já é uma grande coisa, porque a gente tem pequenas, médias, grandes empreendedores, startups, quer dizer, enfim, se a gente tiver uma mudança de lógica, de modelo, que é isso que eu acho que nós estamos construindo, isso já é um grande avanço, né? Eu acho que a gente vai continuar tendo empresas mais avançadas, empresas absolutamente referências, outras começando, mas eu não tenho dúvida que a conversa vai estar em outro patamar.
Bacana, Sônia. Estava aqui lembrando, né, enquanto você falava dessa mudança, o Instituto, ele foi, como todas as organizações, sacudido aí pela pandemia também, né? Obrigou a gente a pensar em outros formatos, em como é que a gente conseguia chegar, né, nas comunidades de uma forma remota, e a gente sentiu muita saudade, muita falta de estar lá na ponta, né, que eu acho que quem trabalha com social, assim, com relacionamento com comunidade, sente muito isso de não estar lá na ponta, e ainda bem que a gente agora já está vislumbrando aí retomada disso. Mas aí a gente acabou pensando num projeto que não estava previsto e que foi criado nesse contexto de pandemia, que foi o Prêmio Inspirar, né? E o Prêmio Inspirar, ele, a gente abriu para Pernambuco, Rio Grande do Norte, para a inscrição de mulheres líderes de projetos socioculturais nas suas comunidades. Foi muito bacana de ver, foram mais de 150 inscritas, a gente teve uma votação popular absurda, assim, tipo 157 mil votos, um negócio que a gente não esperava. E aí, com isso, a gente entendeu o poder da mobilização das redes, né? porque a votação popular, ela fez com que cada uma dessas mulheres inscritas ativasse as suas redes e desse visibilidade também ao que cada uma delas faz, né, e está desenvolvendo. Afinal, a gente teve 16 vencedoras, o evento foi muito incrível, mas o que mais me chamou a atenção foi a coisa do poder na mobilização das redes. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer também para esse contexto da sustentabilidade, né? É como é que as nossas conexões e como é que essa informação que chega muito rápido de um lado ao outro também favorece essa agenda, né, positivamente.
Ah, não tem dúvida. Primeiro, assim, né, um comentário realmente eu imagino que deve ter sido lidar com investimento social privado, né, com projetos sociais durante esse ano pandêmico, no ápice dele, né? Realmente desafiador demais, né, Renata, não poder estar na ponta e saber que a ponta continua funcionando, né, e precisando mais do que nunca. Então, parabéns aí, sem dúvida, eu acho que as empresas brasileiras, seus institutos, né, empresariais, deram uma lição de cidadania maravilhosa, né, como a gente esperava, mas nem sempre o que a gente espera acontece e superou as expectativas. Então, primeiro em relação a isso, e redes sociais é isso, né, hoje está tudo nas redes sociais, né? Que a gente está falando agora já está repercutindo em algum lugar. As redes têm esse poder e eu acho que também a pandemia, né? Eu acho que é heresia falar em lado bom de pandemia, mas no fim acelerou muito, né? Essas conexões à distância, né? As pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade ou resistência ou o que for, ou elas entraram nesse online ou elas ficaram de fora do jogo, né? E aí as redes realmente elas ocupam um papel de protagonismo, de mobilização e de engajamento. Olha isso, mais de 100 mil, né, que você colocou, impressionante esse retorno. Então, acho que tem muito aprendizado para a gente tirar desses sinais.
Com certeza. A coisa das redes sociais, ela vem com um lado que também é cruel, a coisa do cancelamento e tal, mas ela também demanda uma transparência e, nesse sentido, eu acho que toda a parte de governança das empresas e tal, ela tem que ir junto nesse movimento. De estar ali, de mostrar também suas fragilidades, que era uma coisa que a gente não via antes, as empresas, né, tentando esconder o que era frágil e o que era vulnerável e colocar só o que era forte. E agora não, agora a gente está ali, assim, teve, agora a gente acabou de ver as chuvas, né, que assolaram o sul da Bahia e como é que a empresa responde a isso? Isso também está nessa agenda do que a gente está falando, né? Fala, ó, a gente está mobilizando não sei quantas empresas, mas de fato a gente não conseguiu chegar ali, tem 4 colaboradores nossos que ficaram presos e que a gente está tentando resgatar e a população está com isso, que, como é que a gente vai atender a isso? Isso chega muito rápido para as pessoas, né? E a resposta das empresas precisa ser igualmente rápida e igualmente transparente.
Não, totalmente. E vou até contar um caso para você ver como a gente é impactado pelo que a empresa faz, né? Eu fiz um post já faz um tempo, um dos que tiveram mais engajamento no Instagram. Aliás, eu já vou dizer até como a gente já está fazendo engajamento, é sustentabilidade underline by underline me, sustentabilidade by me. Eu fiz um post ali porque eu tinha passado no supermercado e tinha visto ali uma escova de dentes de bambu que custava R$60, né? 2 escovas de dentes, R$60, lado a lado com opções não sustentáveis, entre aspas, muito mais baratas. Aí eu fiz um post, marquei a marca, mas era um post reflexivo, né? Eu falei, gente, não é que as pessoas não querem consumir produtos que respeitam o meio ambiente, direitos humanos, é que a conta tem que fechar no fim do mês, né? E gastar R$60 em 2 escovas de dente não está dentro do orçamento do brasileiro, etc, etc. E a empresa me respondeu, e foi muito bacana. Ela respondeu o meu post, explicou. Então, assim, olha o quanto mudou, né, na minha percepção, e eu que sou uma formadora de opinião, a gente que tem acesso a muita informação, tem acesso às empresas, o quanto a imagem dessa empresa, para mim, melhorou. Num post, numa rede social. Então, acho que é esse o novo movimento, a nova dinâmica, né?
E acho até, pegando o gancho desse caso que você contou, além da resposta da empresa, essa questão da acessibilidade ao produto que é sustentável, isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ver a mudança também nos próximos anos. Até quando, por exemplo, a indústria de escova de dente vai continuar usando plástico nas suas escovas? Vai ter um momento que talvez isso não seja mais possível. Falar, gente, olha só, não vai mais ser de plástico, vai ser agora, tudo vai ter que ser de madeira ou de bambu ou de algum material reciclado, né? Isso é legal também, porque tem essa peste, assim, de que é tudo muito mais caro, igual a comida orgânica. orgânica ainda, uhum, né? Ah, eu quero comer bem, mas a comida orgânica ainda é muito mais cara. Eu quero me vestir de uma forma mais sustentável, mas as roupas de puro algodão, 100% algodão, são muito mais caras do que as que usam, né, combustível fóssil, assim, na sua produção e tal. Mas eu acho que a consciência do consumidor vai fazer isso mudar também, né? Eu não preciso ter 300 blusas, pode ser duas de algodão, que sejam limpas.
Eu acho que a palavra é transição, né? Eu acredito sim, eu acho que é para lá que o mundo vai, não tem a mínima dúvida. A dúvida é o tempo que isso vai levar, porque processos de produção também não mudam de um dia para o outro, e eu acho que as empresas estão genuinamente empenhadas em fazer essa transição, porque já entenderam que é isso que tem que acontecer, né? E quando você fala das duas roupas, né, Renata, eu acho que um outro exemplo claro de mudança de mindset, de comportamento, é que há 15 anos, até 10 anos, você comprar uma roupa usada num brechó era vergonha, né? Você não contava, porque parecia coisa de gente, entre aspas, pobre, né? De pessoas sem condição. E hoje a gente tem empresas abrindo capital em bolsa, né? Empresas que trabalham.
Eu enjoei, né?
Exatamente.
É isso, enjoei, ele fez o business dele em cima. E aí, na cola dele, está vindo um monte, né?
Muito.
E virou uma coisa cool, assim, super legal.
Exato. E é uma coisa cool de uma boa prática, né? Então, isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente percebe esses movimentos, a gente vê, de fato, uma mudança de modelo, né? Que é assim que a gente tem que avançar lá para os ODS, para a Agenda 2030. Não tem outro jeito, ou a gente muda o modelo, ou a gente vai nadar contra a corrente, né?
Olha, maravilhoso. Eu acho que com essa sua fala, a gente fecha com chave de ouro essa conversa. Eu adoraria, eu poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com você. Queria, enfim, abrir, assim, se você quiser colocar mais alguma coisa. Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade de ter essa conversa, de todo o conhecimento que você trouxe aqui em menos de 1 hora, de tanta experiência vivida. Eu acho que é isso, a experiência ela faz a gente aprender para olhar para frente e fazer diferente. Né?
Não, obrigada, Renata. Eu que agradeço. Eu acho que toda vez que a gente compartilha, a gente aprende, né? Quanto que eu entendi aqui também. Acho que vocês atuam num setor fundamental, né? Social, ambiental, econômico, né? De energia. Tem uma liderança importante, se posicionam fortemente. A gente precisa desses exemplos, né? A gente precisa de líderes. O Instituto, quanto, né? Em tão bem pouco tempo você conseguiu compartilhar aqui. Então, assim, é só gratidão também, porque sem esses protagonismos, a gente vai demorar o dobro do tempo, né, e não vai chegar. E agradecer a todo mundo que ouviu, né, eu vou deixar uma frase que eu sempre cito, porque para mim ela realmente mostra que momento a gente está vivendo, né, que é uma frase de Vitor Hugo, que ele disse assim: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. O que eu falo hoje, eu falava há 15, há 20 anos, mas não era o tempo, os ouvidos não estavam ainda preparados, né, o mundo ainda era diferente. E eu não tenho dúvida que o tempo de um novo modelo, né, que considere questões sociais e ambientais no econômico financeiro, chegou, e eu sou sempre otimista que a gente vai dar conta de implementar esse novo modelo. Então, obrigada pelo convite, obrigada aí pelos ouvidos que nos ouviram.
Dá até um calorzinho no coração, assim, quando você fala, esse tempo chegou, então é isso, que bom. Vamos olhar com esperança para esse futuro que já está aí acontecendo. Obrigada mais uma vez, volte sempre.
Com certeza.
Beijo.
Beijo, obrigada. Para nós.